Então, boa tarde, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre Python para zumbis. Um pouco de mim, rapidamente. Eu trabalhei na Software Express, desenvolvimento de software básico. Toda vez que vocês passarem um cartão, alguma vez vai aparecer no POS, Software Express, é a empresa que eu trabalhei. Maior projeto ligado a software livre, entre aspas, a gente tirou do Credit Card Mastercard o sistema de autorização. Esse sistema funciona agora em plataforma Linux, apesar de ser fechado. Trabalhei na PricewaterhouseCoopers, no Itaú. Então, todo o meu código dos meus projetos, infelizmente, é um código que eu não posso colocar no GitHub. Se vocês entrarem no meu GitHub, vocês vão ver só a fork de projetos que eu gosto. Bom, se vocês quiserem, vocês podem me adicionar no Facebook, no Twitter, nesse About Me. Também tem todas as redes sociais, Instagram, GitHub, SlideShare, para vocês darem uma fuçada lá. Então a gente vai falar desse curso, Python para zumbis. Esse é o primeiro curso de programação em português. Hoje existem muitos cursos de programação no Coursera, no EDX, mas até agora nunca houve um curso do estilo MOOC, curso massivo, em português. Esse curso é um curso diferente, ele tem vídeos muito pequenos, ele tem quase 200 vídeos, e esses 200 vídeos têm 3, 4 minutos. Todos os vídeos têm uma temática em redor do Mochileiro das Galáxias ou em relação a zumbis. Eu tenho uma bateria de exercícios muito grande. A maior parte dos exercícios são opcionais, mas eu peguei os exercícios do MIT, do Coursera, do IMUSP, de onde eu estudei, Coding Bat, do Google Python Class, e também exercícios de entrevistas para você entrar no Facebook, na Apple, na Google. Todos esses exercícios estão com a resolução e também com um vídeo comentando os exercícios. Então, só pelos exercícios já vale bastante a fazer o curso. Como que surgiu esse curso? Esse curso surgiu basicamente da ideia de melhorar a diversidade, não só para mulheres, no mundo de Python. O cara que criou essa linguagem, o Guido Van Rossum, ele pediu para a comunidade melhorar a diversidade. Então, ele sugeriu que nós fizéssemos eventos para pessoas que não são da área de computação. Então, a gente está procurando promover eventos para pessoas da área de humanas, para pessoas da área de biológicas, eventos de inclusão de mulheres também. Até semana passada, a gente estava com 7.300 inscrições. Isso é coisa pra caramba. O curso, quando eu fiz a submissão aqui para o Campus Party, estava com 5.000 pessoas. As aulas e o fórum encerraram em outubro, mais ou menos. Mas o curso continua recebendo inscrições, porque as pessoas gostam do curso, um vai falando para o outro. E o negócio aí, todo dia tem umas 30 a 40 pessoas entrando a mais. Então vale a pena vocês darem uma fuçada. Ele é totalmente livre. Você não paga nada. Se você quiser pegar os slides e reaproveitar, todos eles estão no SlideShare, na licença Creative Commons. Se você quiser, você não precisa nem citar o autor. Graças a Deus tem um monte de gente utilizando. Os zumbis são esse pessoal simpático aqui. Essa é a última Python Brasil. Tem pessoas que não são da área de computação, só que é uma coisa bacana. E a ideia desse curso é fazer chegar a programação para pessoas de qualquer nível. Não só pessoas que estão fazendo um curso universitário. Tem gente fazendo curso que é aposentado,
Tem crianças, pessoas com 14 anos, pessoas que não são da área de exatas, pessoas da área de biológicas e humanas. Então a ideia do curso é fazer chegar a programação ao maior número, número maior de pessoas de uma forma gratuita e livre. No ano passado, quando me pediram para fazer esse curso, eu pensei que iriam ter 300 pessoas. Na primeira semana, foram 3 mil inscritos. E cada semana, entrando gente, não aguentou o servidor. A gente tem uma... Isso aqui está hospedado na Amazon. A gente teve que trocar o serviço. E na hora que a gente foi trocar o plano, o nosso provedor deu um problema de DNS, a gente ficou praticamente um dia fora. O meu inbox do Facebook parecia pipoca em forma de micro-ondas. O pessoal pedindo aí o que aconteceu com o curso. As formas de divulgação desse curso são as mais inusitadas possíveis. Tem uma pessoa que gostou do curso e postou na fanpage do Walking Dead Portugal. Então tem um monte de portugueses fazendo o curso. Vocês estão vendo lá que aparece The Walking Python. Então tem um cara que fez o desenho, quem curte o Walking Dead, aqui são os personagens principais, e trocou para Walking Python. Alguns números. Até agora a gente está com 360 mil visualizações, 230 mil visualizações e downloads de vídeo para as pessoas que estão inscritas. Para tornar a plataforma a mais aberta possível, nós criamos uma playlist do YouTube, onde a pessoa não precisa se inscrever na página do curso. Então a pessoa não quer fazer lição, não quer certificado, a pessoa entra na playlist só para assistir os vídeos. Os vídeos da playlist estão com 150 mil visualizações. Se a gente chutar, tem 7.300 pessoas inscritas oficialmente, mais o pessoal que assiste de uma forma independente, a gente está batendo as 10 mil pessoas. Conseguimos chegar em mais de 1.000 cidades, tem 56 mil interações no fórum. Muitos professores, toda semana eu recebo um e-mail de algum professor de alguma universidade pedindo autorização para utilizar os slides. Alguns dados. Nós procuramos fazer divulgação desse curso nas comunidades de software livre. Mais uma realidade, assim, que a maior parte das pessoas ainda utiliza o Windows. Mesmo as pessoas ligadas a software livre, a comunidade livre, tem muita gente ainda utilizando o Windows. Então, nós procuramos fazer os exercícios atendendo esse pessoal e também mostrando para esse pessoal que existem opções melhores ao longo do curso. A divulgação é uma divulgação que foi bem diferente da tradicional. A gente não gastou nada com divulgação. 32% das pessoas que chegaram, desses 10 mil que chegaram no curso, chegaram através do Facebook. Então o pessoal colocava um post no Análise Sistemas Depressão. O cara lá postou lá no fanpage do Walking Dead. O pessoal que gosta do Mochileiro das Galáxias lá nos fóruns que eu ia comentando. A maior parte das pessoas que fez o curso está muito contente, 59% muito contente, 34% bastante contente. Tem os 3% que não ficaram contentes e eu perguntei o porquê que eles não ficaram. É que no vídeo de chamada eu falei que a gente ia hackear o Facebook. Mas eu sou um cara do bem. Eu não vou ficar quebrando a senha do Facebook. Então tem um monte de gente que pensou que eu ia ajudar a quebrar a senha do namorado, que o namorado estava traindo, que a namorada estava... Sei lá, né? Então tem várias pessoas... Toda semana eu recebo alguma coisa no inbox pedindo para quebrar a senha de namorada que está traindo, namorado que está traindo. Ou o pessoal da Polícia Federal. Então esse pessoal, a ideia não é, o hackear o Facebook nesse curso é baixar dados públicos através de programação. O tempo de vídeo é um tempo ideal, que a maior parte gostou. Os exercícios também, os mais difíceis, eu deixo ele como opcionais. Esse curso ele tem certificado. 60% das tarefas, se você conseguir entregar, você ganha um certificado. No entanto, tem alguns exercícios que eu posto que são desafios. E mesmo esses exercícios que são desafios, a maior parte fica trabalhando em cima deles, o pessoal fica contente. Essa distribuição tem muita gente do Nordeste. Não sei por que raios assim, eu sou daqui de São Paulo, mas esse negócio pegou fogo lá no Nordeste. Lá. Se vocês procurarem os membros que estão inscritos, é os nomes todos diferentes, assim. O número de inscrições sempre foi crescendo, não parou. Quando eu vou submeter uma palestra para algum congresso, sempre tem um fã-clube de pessoas na cidade do congresso. Então aqui, esse Call of Papers, eu estourei o design da página do Call of Papers, porque ele estourou a página, porque 137 votaram na minha palestra lá. Eu vou para Quebec apresentar essa palestra na PyCon US, no Education Summit. Espero ir também para Berlim, para poder melhorar o curso, né? Porque eu nunca fiz um curso online na minha vida, é a primeira vez que eu estou fazendo, é uma experiência nova. Me pediram para fazer uma versão em espanhol. Essa versão eu estou produzindo já, nas férias. Eu fui para o Uruguai para fazer um teste. Me convidaram lá, eu dei um keynote lá no Uruguai em espanhol. E o pessoal falou que está ótimo, né? Tá... O errado meu é errado, é engraçado. Então eles falam, ó, isso aqui é bom, quebra o gelo e tal. Em alguns locais, a comunidade software livre ela é muito fraca. Por exemplo, no México, não tem congresso de Python. Então, o pedido que me fizeram para fazer uma versão em espanhol para poder divulgar Python e software livre em alguns países de língua espanhola. Bom, de onde que surgiu esse curso? Faz 6 anos que eu dou aula na FATEC utilizando Python. Em 2008, quando eu a gente utilizava C e Java, 70% das pessoas eram reprovadas. Depois que a gente começou a utilizar Python, diminuiu esse número. 30% são reprovados, a maior parte porque são pessoas que desistem do curso, porque a FATEC é uma faculdade pública, mas ela inicia as aulas antes das outras públicas. Então, a pessoa que entra na USP, na Unicamp e na Federal, como entra depois, desiste do curso. Então, muitos desses são desistentes. Curso de estrutura de dados, que a gente dá meio em Python, meio em C, em 2008, quando era só C, 80% era reprovado. Hoje, a gente tem um negócio que é recorde em todos os cursos de estrutura de dados, que 22% somente são retidos. O pessoal da primeira turma, que aprendeu programação com Java, eles fizeram uma camiseta e eu odeio Java. Então, eu não tenho nada contra Java, eu tenho vários produtos que eu utilizo que são Java, mas a classe detestou Java. A FATEC ela foi terceiro lugar no ENAD entre as FATECs e primeiro lugar na fase regional da maratona de programação. Bom, qual que é a ideia do curso? 30 anos atrás, o carro era dessa forma. Hoje, o carro tem airbag, tem direção hidráulica, tem várias coisas que fizeram com que o carro melhorasse. 30 anos atrás, a televisão era dessa forma. Hoje, a televisão ela é plana, você consegue gravar o seu programa. 30 anos atrás, uma aula de programação era dessa forma, chata. Hoje, a aula continua chata. Por que, que a aula continua chata? Porque é o mesmo professor de 30 anos atrás. Quem gosta do Mochileiro das Galáxias, esse aqui é um Vogon, que é um cara super burocrata. Então, hoje, ainda hoje, na maior parte das faculdades, o pessoal usa quadro negro e giz. Então, a geração atual, a geração de vocês, é uma geração conectada. A gente precisa passar por cima das características técnicas da linguagem e pensar em como são as pessoas. Hoje as pessoas são altamente conectadas. Mesmo as pessoas de classe mais pobre, elas têm um plano TIM, 50 centavos, e ficam lá se comunicando no Facebook. Para esse tipo de pessoa, é muito difícil você dar uma aula é só expositiva. Psicologicamente, a pessoa tem necessidade de um feedback mais rápido. Por isso que no curso do Python para Zumbis e na FATEC, eu dou aulas curtas e o pessoal faz codificação. Então, na FATEC, a gente só tem aulas no laboratório. A gente não tem nenhuma aula expositiva em sala normal. Todos os exercícios têm teste incluso. O que é teste? Teste é um caso particular que você roda onde você já tem a resposta. Então, o aluno, em vez de pensar no abstrato, já pensa no concreto que foi passado. A gente tem coding dojo semanal, tem um negócio chamado Big Brother. Os alunos que se destacam, tira nota muito alta, eles podem ajudar o aluno que tira nota deficiente. Aí ele ganha 1/4 da diferença do acréscimo do aluno que melhorou de nota. E além disso, eu dou uns brindes para o pessoal que consegue as melhores diferenças. Então, o aluno que tira nota 1 ou 2, no final da primeira prova tem um 5 em cima dele. Pô, você não quer que eu te ajude aí? Porque o pessoal está interessado nos brindes, né? A gente está utilizando também games para o pessoal entregar como projeto. Games em cima do browser. A gente vai ver isso aqui. E o Python para Zumbis. Então, a FATEC agora, essa semana, eu estou em semana de aula. Mas não tem problema, porque os meus alunos têm todos os vídeos, têm todas as lições online. E eu estou monitorando daqui o que eles estão fazendo, estão entregando ou não estão entregando e tirando as dúvidas. Bom, eu também utilizo o Raspberry Pi para poder dar as aulas, porque em Python já vem instalado, né? É o logo lá. Tem crianças também fazendo o Python para Zumbis. O menino da esquerda aí, ele é do ensino médio, ele chegou a fazer até um curso no exterior do Coursera de programação com games. Essa camiseta da turma 2012 mudou, né? Não é mais o Odeio Java. Agora eles colocam um código na camiseta para ser nerd, né? Bom, agora vamos mostrar o código, que é a parte mais interessante. Quem chegou depois, todo o código está aqui no SlideShare. E aí, na hora que vocês entram no SlideShare aqui, tem essas transparências que eu estou utilizando. Aí, se vocês forem passando nas transparências, na hora de começar a parte de demonstração, tem os links do GitHub para vocês baixarem o código, beleza? Então vamos começar. Aí eu dou aula para criança também. Tem um negócio chamado CDET Decolar que eu já vou falar para vocês o que é. Bom, para quem nunca viu Python é uma linguagem onde você faz a marcação de blocos pelos espaços, a indentação do lado esquerdo. A gente não tem abre chaves e fecha chaves. Então, esse é um programinha simples onde eu estou sorteando um número entre 1 e 100. E aí a pessoa vai chutar um valor. Se o valor for exatamente o que a pessoa escolheu, ele dá você venceu. Se o chute for maior, você dá alto, se não, ele dá baixo. Lógica simples. O programa em Python, ele fica mais claro porque ele não tem abre chaves, fecha chaves. Opa, está quebrando um pouquinho aqui. Muito obrigado. O programa em Python, ele não tem abre chave, fecha chave. E como você é obrigado a indentar, o programa ele fica mais claro. 90% do tempo você vê código de outras pessoas. Por isso, é legal que você, desde pequeno, você aprenda boa prática da indentação. Quando você for aprender Java, for aprender C, você já tem esse hábito de colocar esses espaços, e o seu programa fica mais claro, que é uma coisa muito boa. Vamos ver se vocês estão bons aqui. Que número que vocês chutam aí? Quanto?
22. Baixo. Yes! 42. Se vocês são nerds, vocês têm que chutar um número legal. Bom, pessoal. Olha, tem uma biblioteca random. Eu vou sortear 100 números. Entre 1 e 100. Quantos números 42 vocês acham que vai aparecer? Se eu sortear 100 números, entre 1 e 100. 1. Todos os números são 42. Porra, mas que bruxaria é essa? Pessoal, Python é software livre. O software livre você pode editar a biblioteca sua. Então, o que que eu fiz? Eu peguei a biblioteca de random, que ela tem um código disponível na instalação, e eu alterei a função random.randint para retornar 42. Então isso é muito legal. Eu acho que a gente precisa fazer coisas divertidas no curso. Então o pessoal fala, pô, que legal, a gente consegue mexer na biblioteca e tal. E essa é uma biblioteca básica. E aí eu ensino também para o pessoal que vocês precisam voltar esse negócio, porque na lição seguinte a gente sorteia um asteroide, e o asteroide vai aparecer tudo na coordenada 42, 42. Então o pessoal aprende brincando, que é muito legal. Bom, o que que é legal é que eu ensinei esse código para uma menina, de 12 anos. Deixa eu pegar aqui, peraí. A menina, ela não gosta de números. Como ela não gosta de números, ela falou, mas ô Massanori, será que não tem jeito de a gente sortear nomes em vez de sortear um número? Deixa eu procurar meu código, peraí. Aí eu falei, bom, faz o seguinte, tenta procurar uma lista de nomes de meninas lá no Baby Names. Aí ela procurou, conseguiu uma lista dos 100 nomes de meninas brasileiras mais comuns. Aí depois que ela falou, tem os nomes aí, e agora? Eu nunca tinha feito esse programa. Sortear entre o nome. Então a menina falou, como é que a gente coloca em ordem crescente? Em Python é muito simples, a gente coloca nomes.sort. A lógica, depois que eu sorteio os nomes em ordem crescente, é a mesma. Então você pode sortear o nome de menina, e você pode escolher entre maior e menor no nome da menina. Essa menina, ela gosta de programação até hoje. Ela seguiu um outro caminho, que é da área de humanas, mas ela adora programação, por causa de um exemplo que ela conseguiu fazer de sortear nomes de meninas. No ano passado, eu participei de um congresso chamado RuPy, Ruby Python. E tinha uma menina de 9 anos assistindo o curso. Ela estava com a mãe. Na hora que eu mostrei esse exemplo, depois ela veio procurar, pô, como é que funciona esse negócio aqui e tal. Eu ensinei para ela, ela entendeu e falou, pô, que legal. É demais quando você escuta uma menina de 9 anos que consegue entender alguma coisa e falar, pô, que legal que é a programação. Outra menina de 12 anos,
e ensinei para a menina a criptografia de César. Quando você tem uma letra A, se você deslocar o A duas posições, ele vai virar um C. Aí você pode criptografar uma mensagem deslocando as posições dos caracteres. Aí eu ensinei esse negócio para a menina, aí a menina me mostrou o seguinte código. Falou, olha que coisa legal que eu fiz. Vou esconder Campus Party. Chinês. Você consegue pegar a frase em chinês e voltar para Campus Party. Essa outra menina, essa vai prestar computação. Vai prestar, está querendo federal e tal. Esse programa pode ter ajudado na vocação de uma menina. Vocês sabem que hoje em dia, em turmas de computação, tem uma ou duas meninas, são pouquíssimas, né? Então, é muito bom que a gente ajude e incentive a participação feminina nos cursos de computação, para depois a gente conseguir ter também uma diversidade maior no mercado de trabalho. Hoje em dia o mundo todo é web. No mundo web a gente utiliza o Unicode. O problema do Unicode é que para o mesmo caractere eu tenho representações diferentes. Isso aqui é um palavrão, conho. Conho é mais ou menos como merda. Então. Só que o problema do conho em espanhol, que você pode escrever ele com 5 caracteres Unicode ou com 6 caracteres Unicode. Em Python é muito simples você normalizar para um formato compactado ou para um formato estendido. Então isso é uma coisa muito viva que os alunos adoram. Todos esses códigos que eu estou passando aqui para vocês são os códigos que mais fizeram a alegria zumbi. Você falou, pô, que legal. Olha que legal, vocês estão vendo aqueles acentos lá no Python, lá de baixo? Tem acento no Y. Tem um chapéuzinho no H. Em Python, com uma linha de código, você consegue normalizar e tirar essas acentuações estranhas. Olha lá na última, no finalzinho, vocês estão vendo caracteres em árabe. São dígitos árabes. Em Python, é muito simples você normalizar para o nosso dígito que a gente conhece. Isso é muito legal. Quem aprendeu numa faculdade tradicional, aprendeu um programa chamado Fibonacci. O Fibonacci, ele gera aquela sequência que é a sequência de geração de coelhos. Tem um coelho macho, uma fêmea, depois vai nascendo, vai aumentando muito rápido. A ordem da sequência de Fibonacci na natureza faz coisas como, por exemplo, a disposição de semente de girassol ou aquele caramujo, Nautilus. O problema do Fibonacci é que ele repete muitas chamadas. Quando eu faço um Fibonacci recursivo, ele repete o cálculo de coisas que já foram feitas. E todo mundo sabe que se eu repito coisas que já foram feitas antes, que alguém já calculou, o meu programa é muito ruim. Num congresso que eu fui, tem um palestrante de outra linguagem, que ele fez uma pergunta maldosa. Ele falou assim, eu quero que você faça para mim o Fibonacci de 100, recursivo. Fibonacci de 100, recursivo, como ele duplica as chamadas, é muito lento. Se eu fizesse o recursivo tradicional aqui, vocês iriam dormir, porque ia demorar muito. Mas existe uma forma em Python Vocês estão vendo que aqui, ó, fiz o Fibonacci de 100, esse número grandão aqui, e não repete nenhuma conta. Mas como que não repete nenhuma conta? Porque em Python eu consigo utilizar cache. Quando vocês acessam Globo Esporte e estão vendo algum gol de um time grande, aquele gol do time grande, ele não sai do HD. Ele está na memória, em vários servidores, que fazem com que todo mundo que é corintiano consiga acessar rápido aquele gol da rodada. Agora, o gol do time pequeno, provavelmente ele vai pegar do disco. Em Python, aquele arroba LRU cache é uma forma de você fazer cache no sistema operacional, aí as coisas repetidas você não precisa calcular de novo. Isso é muito legal. Vou correr para vocês terem tempo de fazer pergunta. Todo esse código está lá, vocês podem rodar no Python 3, tá? Uma das coisas que todo mundo aprende a fazer é levantar uma aplicação web, fazer um site. Vocês estão vendo que eu tenho umas 7 linhas. Levantei um servidor web, localhost, vou pegar o meu navegador, está acessando, está aí. 7 linhas para levantar um servidor web, onde eu estou acessando os dados, né, das linguagens que eu gosto. O pessoal da FATEC no ano passado participou de um hackathon do Facebook. Para você participar do hackathon do Facebook, você precisa fazer um programa online e conseguir submeter e obter a resposta que ele estava prevendo. O exercício era o seguinte: você tinha que pegar, gerar as strings dos números binários de 0 até 2 elevado a n. Então, por exemplo, se o n fosse 3, você tinha que gerar 000, 001, 010. E você tinha que fazer uma ordenação em ordem decrescente do número de uns que aparecia na string. Difícil. Você fazer em C é difícil. Em Python, eu defino uma função onde eu estou contando o número de uns de uma string passada no argumento. Aqui eu estou gerando números binários, tem uma função bin que já faz isso. Eu estou sorteando, ordenando, por uma chave diferente da chave principal. Qual chave? Ele está chamando a função f, e a função f me devolve o número de uns. 45 minutos eram necessários para fazer esse código. O pessoal da FATEC conseguiu fazer em 10. Como o tempo está sobrando, o pessoal se dá ao luxo de fazer uma solução de uma linha. Então, no código de baixo, dentro do Python para zumbis, uma coisa que você aprende é fazer programação funcional, que é um outro paradigma. Eu estou sorteando aqui as minhas coisas, eu estou gerando os números binários. Esse lambda é uma função sem nome. Essa função sem nome tem como parâmetro s e o retorno o número de uns. Então, esse código aqui é um código que resolve o problema do hackathon do Facebook em uma linha. Quando você tem tempo, você consegue até otimizar as coisas. Esse código não é meu, é de uns alunos da FATEC. Tem gente que gosta de ver o assembler. Em Python, eu tenho uma biblioteca que desassembla uma função. Então, eu defino uma função qualquer. Eu estou vendo o código assembler para tentar entender um pouco mais de baixo nível qualquer coisa. Quem fez ciências da computação tem um algoritmo de colocar em ordem crescente as coisas chamado quicksort, que é o pavor do pessoal. A ideia é simples. Eu peço um voluntário, o voluntário vem aqui na frente, todo mundo vê a altura com ele, metade menor vai para um lado, metade maior vai para o outro. Esse cara que é voluntário, ele vai estar na posição correta, porque se o pessoal desse lado é menor, o pessoal do outro lado é maior, ele está na posição correta. E eu faço uma chamada recursiva para essa outra metade que não está ordenada e essa outra metade. Em Python, se o tamanho da lista é menor ou igual a 1, já está em ordem, estou pegando um pivô, estou gerando uma lista dos maiores, estou gerando uma lista dos menores, e aí eu faço a chamada para os menores e a chamada para os maiores. Está em ordem crescente. É mais fácil de entender uma lógica de um programa cabuloso como o Quicksort em Python do que em Java em C. Em Java em C você precisa mexer com os índices e é enrolado pra caramba. Aqui utilizando programação funcional, Java 8 vai ter programação funcional, graças a Deus, você consegue entender melhor a lógica do Quicksort. Isso aqui eu vou pular aqui que o tempo... Eu preciso deixar vocês fazerem perguntas. Então eu vou pular algumas coisas. Bom, programinhas, para você percorrer a sua árvore de diretórios e ver, por exemplo, todas as imagens, com 12 linhas de Python você consegue fazer. Dá para fazer interface gráfica com Python? Dá para fazer também. Esse programa ele roda em qualquer ambiente, Windows, macOS ou Linux. Ele utiliza uma biblioteca que é nativa, não precisa instalar nada, que é o Tkinter. Isso é muito legal. Bom, pessoal, uma das coisas mais difíceis para o pessoal entender é a orientação a objetos. Principalmente os conceitos de herança e sobrecarga. Eu estou criando uma classe chamada int42. Ops. int42. Estou definindo int42 de 13 e int42 de 7. Vou fazer A mais B. Quanto que vai dar? Porra, que bruxaria é essa? Quando é que 13 mais 7 dá 42? Vou imprimir o meu A. 42. Vou imprimir o meu B. Porra, 42, só dá 42? É claro que só dá 42. 42 é a resposta para tudo. O aluno que vê isso aqui, ele fica doidinho para saber como é que faz isso. Como é que eu somo dois bagulhos e dá 42? Em Python, para fazer herança, eu estou criando uma classe int42, estou herdando da classe int, basta colocar entre parênteses. Eu chamo o método construtor, que é o método init, da classe int, tenho todas as propriedades de int. Estou fazendo uma sobrecarga dos dois métodos, add e str. Então você consegue, com 7 linhas, mostrar os conceitos de sobrecarga e de herança num negócio muito legal que dá 42. Vou acessar o Facebook. No Facebook eu vou pegar os dados do meu perfil. Dentro do meu perfil, eu vou perguntar qual que é a resposta para tudo. Mas não existe campo resposta para tudo no perfil do Facebook de ninguém. Vamos ver o que ele vai responder. Estou acessando o Facebook. A resposta para tudo é 42 de novo. Porra, mas que legal! Estou fazendo uma sobrecarga do método missing
do meu dicionário. A minha hash table, na hora que dá uma chave que não existe, está retornando 42. O curso, eu pensei em fazer um curso divertido, de tal forma que as pessoas aprendessem vendo coisas bacanas. Estou pegando o livro Alice no País das Maravilhas e contando quanto que tem cada uma das palavras. Estou tirando os sinais de pontuação, estrelinha, vírgula, ponto. E aí eu estou contando as palavras. No livro, Alice no País das Maravilhas, ele é aberto, você pega ele no Gutenberg, tem 403 ocorrências da palavra Alice, por exemplo. Esse programa, quando você faz ele em C, você demora uns 2-3 meses para terminar. Em Python, você faz em poucas linhas. Quando você consegue fazer código com poucas linhas... Ops, esse já foi. A pessoa fica motivada e fica contente. Acessar a internet. Eu estou acessando o site de piadas do Chuck Norris. Mas eu quero só as piadas de nerd. Então talvez a gente não entenda, assim, porque algumas piadas têm conceitos elevados como complexidade de algoritmos. Vamos ver o que ele vai responder. Ninguém jamais falou durante... ninguém conseguiu fazer coisa de review do Chuck Norris e viver para falar disso. Essa é simples. Code review é uma técnica que você tem uma outra pessoa que dá uma olhada no seu código para sugerir, só que com o Chuck Norris não dá, né? Acessar dados do Facebook. Antes de acessar dados do Facebook, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Isso aqui é muito legal. Pessoal, eu estou fazendo um mixador de áudio. Eu estou utilizando a minha biblioteca Pygame. Estou procurando todos os arquivos de áudio de um teclado. Foram gerados com teclado.aif. Vamos ver se funciona isso aqui. Está faltando áudio, pessoal. Pessoal lá do... Depois do almoço. Vamos hackear o Facebook. Hackear no bom sentido. Bom, o Facebook, vocês sabem que ele precisa de autenticação. Vocês entram no developer.facebook.com, ele dá alguns exemplos. E aí você pega o token que ele gera. Esse token, ele dura uma hora. A gente vai pegar emprestado para brincar. Não estou descobrindo nenhuma vulnerabilidade, isso aqui é sabido, mas é coisa de hacker, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar o meu token, vou baixar todas as fotos dos meus amigos. Estou acessando o Facebook, ele vai pegar uma lista enorme de 3.500 pessoas. E aí, ele está baixando as fotos de perfil de cada um dos carinhas, dos meus amigos. Vamos ver como que eles são. Ah, deixa eu sortear em ordem de data, porque aí aparece os últimos, né? Tá aí as carinhas aqui aparecendo. Eu estou baixando as fotos em tamanho 200x200, porque eu fiz um aplicativo no Android. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É um wallpaper onde tem a foto de todos os meus amigos. E aí, na hora que eu quero ver o nome de alguém, eu dou um tuk-tuk. E aí aparece a fotinha grande da pessoa com o nome. Então, para o meu caso, que eu sou professor, é legal você pegar e saber quem que são as pessoas, né? Bom, isso aqui, 15 minutos, você baixa 3.500 fotos de pessoas. Eu vou só interromper para continuar aqui. Ah, por último, só mostrar que dá para fazer também programação. Eu ensino isso aqui no curso. Dá para fazer jogos diretamente no navegador. Vocês estão vendo aqui um código Python em cima de uma ferramenta chamada Code Sculptor. Isso aqui roda em cima do JavaScript. Se você dá um play, espero que tenha áudio aqui. Esse jogo eu fiz em 2 horas. É claro que os desenhos eu peguei de outras pessoas. Eu tenho 3 vidas aqui, ó. Ups, quase bateu. Eu fiz esse jogo bêbado. Estava lá na Python University e o pessoal tinha fechado a produção de chope lá do Barril 45 lá. Eu tomei uns 9 chopes. Eu tinha que entregar essa lição para poder obter o certificado lá no Coursera. Então, tem mérito aí porque eu fiz em 2 horas bêbado. Então, eu terminei. Eu vou abrir para perguntas. Tenho 10 minutos para perguntas. Quem não conseguir fazer perguntas, pode me contactar. Se eu gostar da pergunta, eu vou dar uma camiseta ou um livro. Beleza?
É só uma dúvida mesmo. Você vai participar do Python Nordeste desse ano? Vai?
Oi? Vou participar.
Eu também, eu não vou.
Ah, esse rapaz aqui, ele está com um bolo de adesivos. Então, quando terminar a palestra, vocês podem pegar com ele, que tem um bolo. Agora eu vou dar camisetas e livros para o pessoal das perguntas.
No curso online, ele já foi encerrado, né? Não tem conteúdo novo. Mas mesmo assim, se você finalizar, você recebe a certificação?
O curso online da primeira edição, ele está aberto e fica indefinido, congelado para quem quiser acessar. No entanto, o script de geração de certificados, ele foi rodado ontem. Então, você precisa entrar na próxima edição para poder submeter os exercícios. Vai começar semana que vem.
Qual o nível de portabilidade do Python entre os sistemas? O nível de portabilidade do Python entre os sistemas operacionais? Você consegue escrever uma vez e rodar também como Java?
O Python ele roda em qualquer sistema operacional. Tanto no macOS, no Linux, todas as distribuições Linux já tem o Python pré-instalado, você não precisa instalar. O único local que você precisa instalar Python é no Windows, né? Eu vou te dar um livro para você aqui, ó. Pra você aprender Python.
Porra!
Boa tarde. Eu trabalho com PHP e eu sei que tem empresas grandes que eles trabalham tanto com PHP e muitos módulos em Python e tal. Eu queria saber qual o critério para você trabalhar, ou você trabalhar só com Python, ou só com outra linguagem lá do servidor, ou você trabalha um módulo em um módulo em outra. Qual o critério para você
fazer diferença? Eu escutei a pergunta, deixa eu ver.
Hein? É assim, eu trabalho com PHP. Sim. Eu sei que tem muitas empresas grandes que trabalham tanto com PHP como com muitos módulos em Python e tudo. Então, qual o critério para você definir qual linguagem você trabalhar com o cloud servidor e ou em tal modo você vai utilizar Python?
Olha, essa é uma boa pergunta. Olha, a linguagem que você deve utilizar é a linguagem que deixa você feliz. Então, a gente precisa...
Deixa eu só emendar. Deixa eu só emendar.
Pega a camiseta.
Deixa eu só emendar com a dele aqui.
Sim.
É com relação à web e em relação a sistemas, por exemplo, eu fazer um aplicativo entre as linguagens Shell, Java, Ruby, qual seria assim um mais ou menos igual a essa aí, um critério do trabalho, o que seria melhor, dependendo
da... Seria melhor. É. Amanhã tem um painel sobre qual linguagem você escolher. Acho que vocês devem assistir porque é uma pergunta mais restringindo muito o desenvolvimento web. Se você tem um site pequeno, você pode fazer no Joomla ou no WordPress, que é fácil, aquilo te resolve rápido. Agora, se você precisa de uma coisa maior, por exemplo, o YouTube, Instagram, são feitas em Python. Às vezes você precisa migrar para uma coisa mais parruda, que permite você escalar melhor.
Aqui, ó. Então, só acrescentando no que ele está falando aí, tem um framework de Python, que eu comecei a usar agora, que é o Kivy. Ele é cross-plataforma, então você gera código para Android, gera código para iOS. É bem legal, eu acho que é um caminho legal para você seguir, porque Python, quando você olha assim, só quando fica no terminal, ele parece meio assustador, né? Mas... Dá para você usar ele com desenvolvimento web, que eu estou usando ele para web também, e para desenvolvimento de apps.
Para poupar o tempo, o pessoal que me perguntou, depois na saída, pega as coisas comigo. Mas muito boa pergunta, ele falou do Kivy, que é uma plataforma, é uma multiplataforma para você fazer desenvolvimento mobile, tanto para Android como para iOS.
Opa, você é professor, com a sua experiência, eu gostaria de saber assim, quanto tempo leva em média para uma pessoa que é leiga em Python conseguir andar com as próprias pernas?
Olha, se você fizer o curso, em 2 meses você já consegue produzir, inclusive trabalhar. Eu tenho recebido muitos e-mails e inbox no Facebook, o cara falando assim, eu sou de Belo Horizonte, eu fiz o seu curso, eu estou trabalhando agora com Django. Django é um framework, mas o cara aprendeu Python e depois aprendeu programação com Django e foi contratado na empresa como developer. Então, isso é muito legal. 2 meses assim...
Boa tarde. Eu queria saber o Python como linguagem interpretada, quais são as vantagens dela para o desenvolvimento web?
Olha, quando você tem uma linguagem interpretada e você consegue fazer as coisas iterativas, você consegue depurar as coisas sem precisar compilar todo o seu código. Então a vantagem dessas linguagens de script é você conseguir fazer testes em pequenos pedaços de uma forma iterativa. Muito boa a pergunta. Para ensino, é espetacular a pessoa poder fazer coisa interativa. Última pergunta. Depois eu respondo as perguntas em particular e eu dou o resto dos brindes aí pro pessoal. Vocês fazem uma fila aí.
O que eu perco em desempenho por Python ser interpretado em relação a uma linguagem compilada?
Boa pergunta. Quando você quer alguma coisa muito otimizada, de baixo nível, você utiliza C++. Por exemplo, em jogos, Panda 3D
acabou.
É um framework para desenvolvimento de jogos, ele utiliza C++ no núcleo e Python para desenvolvimento. Então, o Python ajuda você a ter produtividade, no entanto, se você quiser fazer alguma coisa otimizada, você utiliza uma linguagem estática. O ideal é utilizar as duas, no melhor dos casos. Terminou?
Eu só queria comentar sobre o comentário dele. É que dá para compilar em Python, tem uma ferramenta chamada, eu acho, o PyPy.
Sim, tem o PyPy, tem que é o Python em Python. Pessoal, muito obrigado, eu vou ficar aqui para tirar as dúvidas. O pessoal que já fez as perguntas, já passa aqui. Obrigado, hein, pessoal.
Tô na fila, hein.
Quem que fez as perguntas aqui?